uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pela Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós procuramos falar um pouquinho sobre experiências fora do corpo, aura, chakras, vida após a morte, espiritualidade, sempre de uma forma bem aberta, bem universalista, sem prender a informação espiritual em nenhuma doutrina em particular, porém, procurando somar os melhores valores de todas as doutrinas que sempre falam na existência de uma causa primária, na existência de planos invisíveis que antecedem a própria existência do nosso plano visível e as nossas relações aqui neste plano visível com aquelas causas invisíveis. Praticamente, quase todas as doutrinas espiritualistas, sejam orientais ou ocidentais, sejam antigas ou modernas, trabalham com esses três pilares de conhecimento dentro da prática espiritual. A existência de uma causa primária, chame você de Alá, Jeová, Deus, Papai do Céu, Mãe Divina, Pai Celestial, Zâmbia, Grande Mãe, tanto faz porque é a mesma causa, independente do nome que as religiões criadas pelos seres humanos colocam nesse conceito de um Criador. Existe uma causa maior, uma grande luz, que é a causa de todas as luzes, um grande amor, que é a causa de todos os amores, um grande espírito, como diriam os xamãs, que é a causa de todos os espíritos que somos nós. Essa é a primeira premissa. A segunda é a existência de planos invisíveis, de consciências sediadas em outros níveis de manifestação, além da carne, além do plano físico. E o terceiro parâmetro, a nossa própria existência aqui nesse plano físico, submetido à noção e percepção dos nossos cinco sentidos, percebendo as coisas que acontecem, submetidos às leis específicas da natureza, gravidade, rotação da Terra, os climas que se sucedem, as quatro estações do ano, a infância, a maturidade, a velhice, o nascimento, a vida, a morte, os ciclos aos quais nós estamos submetidos, as leis de espaço às quais nós estamos inseridos, três dimensões espaciais, que são altura, largura e profundidade, a quarta dimensão, que não é espacial, porém temporal, que é a dimensão de tempo, que é relativa, dependendo de cada plano e cada coisa, e cada ângulo em que você fale dela, ou seja, os três pilares, a existência de Deus, mas não estou falando de um velhinho sentado lá em cima, estou falando de uma causa maior, uma luz em essência, ou como Jesus ensinava, adorai ao Pai em espírito e verdade. Não em forma, não em aparência, mas em essência. E essa essência é pura luz, é puro amor. A segunda premissa é o plano invisível. E a terceira, o nosso plano visível e as nossas relações com estas causas invisíveis. Então, eu procuro somar as informações espirituais vindas de todas as áreas, sempre me utilizando dessas três premissas e aplicando-as dentro do estudo das viagens astrais, da mediunidade, da aura, dos chakras, do hinduísmo, do yoga, do taoísmo e de todas as áreas espirituais que eu possa estudar, fazendo um link sadio, um equilíbrio sadio e trazendo aqui para vocês de forma equilibrada. Bom, eu tive uma intuição de trazer para vocês hoje dois textos Um deles é inédito, eu escrevi ontem. É um poema em homenagem ao Krishna, o grande avatar hindu, né? O Krishna, meu grande amigo, assim como Jesus, que eu admiro profundamente, o Buda, Jesus, Krishna e Buda, esses três caras são um arraso, são maravilhosos, e eu não vou ficar fazendo campeonato de mestre para dizer qual que é o mestre da nova era, ou que um mestre tal é superior ao outro. Isso é uma tolice, porque qualquer um desses caras é melhor do que qualquer um de nós. E nem estou falando de outras consciências aí maiores, outros mestres de diversas tendências e linhas, incluindo aqueles mestres que nunca apareceram na história da Terra, que trabalham nos bastidores, anônimos, serenos, ou seja, grandes consciências que ajudam invisivelmente a humanidade. E eu sempre me refiro a Buda, a Jesus e a Krishna, porque são os três assim mais evidentes. Eu poderia citar Maomé, Lao Tse, que também são grandiosos, né? Mas como nós estamos aqui no Ocidente, a referência para nós maior é Jesus, mas eu gosto sempre de trazer a referência da Índia, do Krishna e também do Buda, para a gente não ficar preso numa área só e transcender e perceber que há grandes consciências em áreas diferentes que ajudam a gente até hoje invisivelmente. Então fiz um poema ontem para o Krishna, outros escritos que eu já fiz sobre Jesus, sobre Buda, eu vou variando, depende do que eu sinto na hora, e eu planejei trazer esse texto para cá, para dividir com vocês. Ele está muito amoroso, está muito legal. E me deu saudade também de um texto do Shri Aurobindo, que é um grande yogi que desencarnou na década de 50 nos Estados Unidos, na Índia, um grande yogi hindu, que eu admiro profundamente o trabalho dele e ocasionalmente eu o vejo espiritualmente, tenho essa sorte, já recebi muitas energias e orientações desse grande mestre, Shri Aurobindo, e me deu saudade de trazer um texto dele que fala de Deus também, para ler esses dois textos, e o objetivo é levantar a autoestima de vocês, os ouvintes. Só que eu cheguei aqui, separei dois discos, pedi ao Jean, que está na parte técnica aqui me ajudando hoje, peguei um disco do Marillion, que a gente já passou muitas vezes aqui, que é o Marbles. Tem uma canção que é a sétima do disco, que se chama The Fantastic Place, que eu já passei aqui várias vezes, o disco é do ano passado, e muitos ouvintes cobram, olha, cadê o Marília? Você nunca mais passou. Eu vou abrir, normalmente eu abro o programa com uma música, então separei a sétima música, falei, Jean, logo depois da vinheta, libera aí a primeira música, logo depois eu começo a falar, e eu recebi hoje um CD de uma banda chamada The Lens, da Inglaterra, que são os músicos do IQ, aquela banda inglesa que eu já passei vários trabalhos aqui também, fizeram um trabalho à parte da banda, chama-se The Lens. No caso, é o tecladista do IQ, mais o guitarrista e o baixista, né? E eles fizeram um trabalho muito bonito. Eu recebi esse CD hoje, foi encomendado, demorou para chegar, e a primeira música é uma viagem instrumental com uma guitarra maravilhosa, e eu falei pro Jean, vamos abrir o programa com Marília, eu começo a falar e eu vou ler os dois textos com a trilha sonora do The Lens, de fundo, deixa a música no repeat, a primeira música que é muito bonita. E aí, como eu cheguei aqui bastante cedo, fiquei aqui no estúdio, fechei os olhos um pouquinho, comecei a mexer com energia, ativei os chakras das mãos, quer dizer, enchi as palmas das mãos de luz, como se tivesse um sol em cada mão, visualizei uma coluna de luz descendo sobre mim, ergui os pensamentos, abri o coração e pedi uma inspiração ao astral superior, ao plano espiritual, para que me trouxesse alguma ideia, alguma coisa também para dividir com vocês. E aí eu comecei a perceber alguns amparadores, alguns mentores espirituais que estão por aqui. Um deles é uma criança que já apareceu várias vezes aqui no programa. Teve até um dia que eu nem pude falar porque era mensagem da criança, está até gravado isso, está lá no nosso site do IPPB, lá onde estão contidas as gravações, e ela está aqui hoje. E aí me veio uma pequena sugestão, um exercício para vocês realizarem agora em casa. Quem está dirigindo e trabalhando e ouvindo o programa no computador, por exemplo, no trabalho, ou ouvindo o programa indo para casa aí nesse tráfico louco aí da cidade grande de São Paulo, ou ouvindo no trabalho também, nós temos aí pessoas que nos escutam aí em várias empresas, incluindo algumas televisões, como a turma do SBT, que sempre manda e-mails para cá. Um abração aí para vocês, vocês são ouvintes assíduos do programa. O Evaldo me contou que vocês sempre mandam e-mails para cá. Muito obrigado aí pela audiência e o carinho de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, uma pequena visualização sugerida por essa criança. Você que está em casa, fecha os olhos um pouquinho, eleva os pensamentos. O exercício tem nada a ver com a religião X ou Y. é uma visualização para se carregar de energia sadia, liberar energias pesadas que estão por aí e deixar você tranquilo. E logo depois eu vou ler dois textos que eu espero que levantem a autoestima de vocês e passem alguma coisa boa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora a música que eu teria aberto o programa com ela, que é o Marillion, The Fantastic Place, do CD Marbles. Vou deixar rolando, ela leva uns 5 minutos, eu quero que você fique quietinho escutando. Quando essa música acabar, eu vou voltar a falar, sugerindo exercício, e aí, Jean, você vai colocar o outro disco do Delens, e aí a gente vai ler os dois textos aqui na sequência, tá bom? Amigos, vocês em casa, se possível, feche os olhos, ergue o pensamento, escute essa canção, dedicada aqui por nós do programa Viagem Espiritual, por todos nós aqui da Rádio Mundial. Eu posso falar pela diretoria também, estamos oferecendo não só a gente aqui que faz o programa, mas a diretoria que permite a gente fazer o programa aqui com liberdade, aí aos grandes mestres espirituais que orientam a todos nós, não importa a linha, e acima de todos, o Criador, a causa primária, o grande arquiteto do universo, o maior de todos, o grande sol, a grande luz por detrás de todas as luzes, que é a essência da vida de todos nós. Escute Fantastic Place, do Marillion. E logo que a canção acabar, eu sugiro o exercício e você vai fazendo. Escute a música como o introito, a introdução, a preparação para uma pequena visualização. Vamos lá.
Take me to the island.
Ok, amigos, esse foi o Marillion, The Fantastic Place, do CD Marbles. De olhos fechados, escute esta outra música que eu coloquei agora, do The Lens. Relaxa, ergue os pensamentos e procura visualizar, usando a sua vontade, seu poder de imaginação, um triângulo luminoso, amarelinho, amarelinho, cerca de 40 centímetros suspenso à frente da sua testa. Ou seja, você de olhos fechados, visualiza que há um triângulo brilhante flutuando 60 centímetros, 40 centímetros à frente da sua testa. Esse triângulo não é vazado, ele é cheio de luz. Luz amarelinha, a cor do prana, do chi, da energia. Suavemente respira o amarelo deste triângulo, imaginando que a cada vez que você inspirar, você absorve pela testa a luz amarela que vem do triângulo. A cada inspiração, luz amarela que entra pela testa juntinho com o ar que você está inalando. E você imagina que o amarelo, ao entrar pela testa, se espraia por dentro do rosto, dentro da cabeça e vai descendo, preenchendo o seu corpo de amarelo brilhante que você extrai do triângulo em frente a cada vez que você respira. Não acelera a respiração, não reduz a respiração, é a sua respiração normal. Apenas aspire o amarelinho do triângulo. E se a cor mudar, pode deixar, porque às vezes muda para um azul, para um dourado, tanto faz. Vai absorvendo a cor brilhante do triângulo a cada respiração. O pensamento elevado ao Criador, o coração aberto, e deixa a música entrar junto com você. Continua respirando o amarelinho brilhante ou a cor que se estabeleceu desse triângulo para você pela testa. Não pense em mais nada, só isso. Uma luz que você respira do triângulo, suavemente. E uma saúde que vai entrando, uma vitalidade. A música vai juntinho entrando em você com um pensamento elevado. Se carregue de luz. Visualize agora uma coluna de luz brilhante que desce sobre você, vinda de uma fonte mais alta, superior, maior do que tudo. Uma grande luz que desce sobre você e pairando acima da sua cabeça agora, por cerca de uns 30 centímetros acima da cabeça, visualize uma pirâmide dourada, não é mais um triângulo. Uma pirâmide dourada brilhante pairando sobre sua cabeça, dentro desta coluna de luz que desce sobre você. Imagina agora que a energia entra pelo alto da cabeça, vinda da coluna de luz, vinda da pirâmide que desce essa energia sobre você, atravessando o seu corpo, os seus poros, as suas células, e incluindo nisso as suas emoções pesadas, seus pensamentos pesados. Imagina esta luz descendo, atravessando você e limpando, fluindo, emanando, trazendo só coisa boa, um sentimento superior. Espiritualmente, busque essa força, seja com os mentores que você admira, os mestres, Deus, Buda, Jesus, Krishna, mas ergue o coração e a consciência, por favor, sai da baixaria, da mediocridade, sai do limite dos cinco sentidos e busca algo a mais para te carregar dessa luz, dessa energia, para te fortalecer. E agora, bem quietinho, recebe esse poema que eu fiz ontem em homenagem ao Krishna, e que eu vou passar agora para vocês, projetando aqui de improviso, poema inédito. Vamos deixar a mesma trilha sonora, já, tá? Até o finzinho, aí você põe no repeat, tá? E aí você vai fazendo o equilíbrio do som com as palavras, tá ok? Gente, recebe agora esse poema, que seja para vocês também, como foi bom para mim ter escrito, em homenagem ao Krishna, o grande avatar do amor, da consciência, na antiga Índia. Vamos lá. Krishna, agora eu sei, o amor que chegou aqui era teu. Aquela luz pacífica que desceu no ambiente era tua. E a ansiedade que, felizmente, foi embora era apenas minha. Agora eu sei, tudo tem seu lugar na economia universal. E, quanto maior a ansiedade, maior a angústia, e menores e mais fechados se tornam os caminhos. E nisso também está o coração, machucado de tantas patadas emocionais. E, como você um dia ensinou, é loucura permitir que as trevas bloqueiem a expressão do amor no coração. Sim, é verdade. Coração sem amor não respira, não troca o ar, não se funde com ninguém e fica miserável mesmo. Empobrecer o coração é loucura braba, e carregar ódio dentro dele é ferrar o próprio espírito nos campos da ilusão e da dor consciencial. Por isso, você sempre falou de dança, de alegria e de cumprir o Dharma, a missão, sem arrogância e sem personalismos banais. Agora eu sei, o Dharma, a nossa missão espiritual, é toda ação cheia de amor e dignidade. É quando o coração se encanta com a canção da vida e louva a luz. É quando as cargas trevosas são dissolvidas pacificamente no trabalho digno, com discernimento e paciência na jornada. É quando as escamas do ego caem e só fica aquela luz serena e alegre, convidando o espírito para a dança com a vida. Agora eu sei, meu amigo, não sou mais meu, também sou seu. Krishna, valeu. E agora, devagarzinho, vai voltando ao seu normal, abrindo os olhos, espreguiçando o corpo, voltando aí lentamente ao movimento normal do seu mecanismo físico. Nós vamos fazer um intervalo a partir de agora e, na volta, a gente começa a bater um papo com vocês. E eu estou com duas opções aqui. Tem um texto do Aurobindo ainda que me veio para ler e também posso abrir para perguntas. Eu vou decidir agora, no intervalo, pelo que eu senti. Tá? E eu vou deixar já de pronto as três linhas em aberto. Vocês podem ligar para o 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Vou repetir. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Não para perguntas ainda. Caso você queira alguma informação, vai ligando agora. Daqui uns 5 minutos, quando a gente voltar, eu vou decidir o que, que eu faço a partir da intuição que eu senti, tá bom? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando aqui com o programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estamos nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Este é o segundo bloco do nosso programa, que sempre começa às 19 horas e vai até às 20 horas, todas as quintas-feiras. Várias pessoas ligando para cá, querendo informação sobre esse disco do Delens e o Marillion. Liga para cá, o pessoal, já orientei o pessoal aqui para atender vocês. Eu não trouxe aqui, não tenho hoje, mas o pessoal pode passar informação para vocês de alguém que pode conseguir esses discos, importando os lugares onde eu pego, né? E aí pode passar o telefone para vocês também correrem atrás desse material, quem gostou. Eu passei foi o Marillion, do CD Marbles, a música The Fantastic Place, que é a sétima música. E passei o disco novo do Delens. O Delens são três músicos que formam o IQ com mais dois, mas eles resolveram fazer um disco agora sem o nome do IQ, Delens, com músicas da primeira fase da banda, instrumentais muito bonitas, e eu deixei passar a primeira música, que é muito grande, é muito bonita, inclusive tem ouvinte ligando para cá pedindo para passar, igual eu fiz com o CD chinês semana passada, para a galera gravar, e realmente o tempo não dá para fazer sempre assim. Outra coisa, ligou para cá um ouvinte ainda agora, emocionada, porque durante essa pequena visualização que nós fizemos, ela viu uma criança e ela acha que é a filha dela desencarnada. Pode ser, mas não importa muito. O que importa é a luz que aquela consciência, aquele espírito está trazendo, que é algo de bom. E aquela criança continua aqui dentro do estúdio. Eu falo isso para vocês como sensitivo, como médium, bem consciente das coisas. Não tem viajada na maionese comigo, eu sou bem pé no chão, bem calcado, eu tenho boa base para poder estar falando isso com vocês, não é à toa também. E essa menina, da outra vez que ela esteve aqui, eu não consegui nem falar para fazer o programa. Foi um programa que eu passei até uma mensagem curta e deixei rolando músicas do Mike and the Mechanics, porque eu não conseguia falar devido ao fluxo. E ela é uma alegria, uma graça. Por exemplo, aqui durante o intervalo, ela mentalmente falou assim: ninguém morre. Dizem que quando as crianças desencarnam, saem do corpo, elas se transformam em anjos. Isso não é verdade. Elas já eram anjos antes de descerem para reencarnar e serem filhas de alguém. Na verdade, elas são pequenas estrelinhas, pequenos seres espirituais que o Criador solta lá da abóbada celestial, tira uma estrelinha daquela e coloca dentro do útero de uma mulher, que ali vai condensar, formar um corpo, para que aquela estrelinha, que é um espírito, possa se expressar. Às vezes, dentro do contexto kármico de alguém, dentro da missão que alguém vem fazer, alguém precisa ficar 80 anos aqui no plano físico. Já o outro precisa ficar 40. E tem gente que vai ficar apenas um ano, ou dois, ou cinco, ou 10 anos. E parte mais cedo, porque aquele às vezes já era o projeto. Às vezes já era a última vida da pessoa. Só faltava ali 10 aninhos, 5, para ela cumprir uma etapa multireencarnatória. E aí ela vem e vai embora. E aqueles pais que perderam a criança ficam desolados, é claro, mas também nisso há contextos kármicos. O plano espiritual procura muitas vezes um casal que precise passar por uma perda para aprender alguma lição e encaixa ali aquele espírito ao qual está destinado 10, 5, 6 anos de vida. 6 anos depois, a criança está ali viçosa, 6 anos adoece ou sofre um acidente e vai embora. O que já estava previsto dentro do contexto dela. Os dois pais, às vezes, ficam muito arrasados pela perda, sem perceber a lição que essa perda está trazendo, muitas vezes tendo conotações anteriores, de outras vidas, com coisas mal resolvidas, com filhos abandonados em outras vidas, muitos abortos praticados em outras vidas. As pessoas vêm agora, se encantam com a criança e, de repente, a criança é retirada pelo criador ou pelos mentores espirituais que a enviaram para cá, e o casal fica desolado, a família. Mas aí está a lição, está a maturidade de cada um. São nessas crises, nesses momentos de perda, que a gente reafirma a espiritualidade e o quanto é bom ter uma noção espiritual das coisas para poder suportar essas perdas, poder trabalhar em cima delas, poder tirar discernimento. Não é só sofrimento, não, é lição. Tem que observar por outros ângulos. Não tem o cadáver de nenhuma criança no cemitério, porque o próprio cadáver é transformado através da ação da natureza embaixo da terra, com bactérias, pequenos vermes que transformam a carne, e eles vão dentro da cadeia alimentar servir de alimento para outros seres embaixo da terra, e tudo é transformado porque matéria é energia condensada, e energia não nasce nem morre, só é transformada. Na natureza nada morre, tudo se transforma, e assim é também com o espírito. Então, para os casais e familiares que perderam crianças, trabalha isso, não fica só se lamentando aí, achando que a sua vida ficou ruim, não. Tem muito mais coisa para aprender, faz outro filho se puder, vai lá, traz outra criança para o mundo. Pode ser a mesma que foi embora ou outra, não interessa, vai lá e faz outra. Batalha em cima. Se não puder ter filhos, adota um se você tiver necessidade disso. E se não puder, faça a melhor coisa que existe. Seja uma boa pessoa, faça o bem para os outros, trate bem as pessoas. Seja digno, seja honesto, incorruptível. Faça coisas boas, cresça, expresse amor, expresse discernimento. Supera a tua perda se transformando numa grande pessoa. Nada de lamentação, nada de porcaria emocional, de ficar de luto, ou ficar ali na beira da cova chorando alguém que nunca pode ser enterrado, porque o espírito pertence ao espaço, ao céu, jamais vai ficar preso dentro de um caixão, embaixo da terra. Se toca, se liga, usa discernimento. Não é possível que um caixão prenda um espírito, só fica a carcaça, e mesmo a carcaça é transformada pelos serezinhos pequenos da terra que vão participar da cadeia alimentar e espalhar aquilo que antes era uma unidade, que era o corpo, que agora vai ser desmembrada e espalhada como forma de vida para outras formas de vida também viverem. Essa é a vida, não adianta espernear, nem rir, nem chorar, é assim mesmo. Agora, vamos erguer o pensamento, abrir o coração e pensar que a sua criança, que não era sua, era de Deus, que te emprestou por um tempinho para você educar, que é uma criaturinha maravilhosa que agora está brilhando do lado de lá, e não seja egoísta, não. Você tinha uma filha, um filho, que era a tua alegria e que foi embora, pô, não tem mais a criança junto com você, mas calcula que essa criança do lado de lá está alegrando outras consciências, além de você. Pensa nisso, que a sua criança não era sua criança, era criança do universo, e que agora está divertindo as estrelas do lado de lá, os espíritos, se passando alguma coisa boa de toda maneira do lado de lá. Pensa nisso, melhora, cresce, abre aí o coração para algo a mais. Não é para ficar dramatizando nem ficar triste, não. Fica bem. É isso que essa criança quer passar para todo mundo, e eu estou passando pelas minhas palavras a emanação que eu sinto dela para os pais que perderam crianças, ou mesmo adulto, quem é que não é criança de Deus, né, gente? E nós sabemos também que o espírito é multimilenar, e aquele espírito que veio para cá como criança já foi adulto em outras vidas, mesmo após a morte pode tomar um formato adulto e se expressar de todas as maneiras. Eu sei que adulto ou criança, pai ou filho, terrestre ou extraterrestre, encarnado ou desencarnado, todos nós somos espíritos, somos luz, somos uma essência viva, pulsante, e nada é capaz de matar a gente. Podem destruir nossos corpos, podem pulverizar nossos corpos, mas ninguém pode matar nossos sonhos, nossa consciência, nossa essência real. Somos imortais, isso não é questão de crença, é verdade. Eu não acredito nisso, eu tenho certeza disso. Não é preciso ficar com crença de vida após a morte, tenha certeza. Não precisa ficar, será que tem? Não, tem sim. Desenvolve recursos para você comprovar isso para você mesmo. Vai meditar, vai estudar algo espiritual, sai do corpo, ativa os teus chakras, abre a tua mediunidade, abre a tua aura, faz alguma coisa, corre atrás e vá descobrir por você mesmo que há outros níveis além do que os seus cinco sentidos percebem. Não espera o guru, não espera o mestre, não espera o médium, nem o projetor astral, nem o professor tal, nem o mestre tal, dizer o que, que você tem que fazer. Não dependa de ninguém para você despertar para algo maior. Você próprio já tem as condições dentro, porque você é um espírito, é um ser de luz. Você é uma criancinha eterna, que não tem idade, né? Acima de tudo, o Criador. E quando eu falo acima, eu não estou falando lá em cima espacialmente, porque Deus está em tudo. Em cima, embaixo, à esquerda, à direita, na frente, atrás, dentro ou fora, na terra, no astral, em qualquer lugar. E está dentro de você também. Assume essa divindade em você, toca a bola para frente, corre atrás e não espere ninguém provar a vida após a morte para você, não. E mesmo as pessoas que sabem e têm certeza, como eu e vários outros, são muitos anos ralando, trabalhando e estudando para adquirir essa certeza. Vai ralar, vai correr atrás. Não vai ficar esperando um guru te dizer o que fazer ou alguém numa consulta te dizer como você deve viver. Vai viver, a resposta está na vida. Medita um pouco todo dia para ver quais são as fichas espirituais que caem. Ora mais, ergue os pensamentos, vai estudar um pouquinho, tem muitas obras boas sobre temas espirituais de várias áreas aí, abarrotadas nas estantes das livrarias. Ou seja, escuta mais aqui os programas da rádio, filtra tudo que você escutar, ninguém é dono da verdade, nem eu, nem nenhum programador. Filtra tudo, usa bom senso, só aceita o que passar pelo crivo da razão e do bom senso, sabe? Usa lógica nas coisas, pondera bem o que, que você sente. Tem muitas coisas que não dá para a gente comprovar, porque a gente não está vendo, mas eu acho que dá para sentir a inspiração que vem de alguém para a gente. Dá para sentir uma atmosfera espiritual chegando. Mesmo sem ver alguém, dá para sentir pela voz da pessoa alguma verdade que passa, verdade que não é absoluta, mas relativa, mas dentro da relatividade das coisas, existe vida em outros planos, sabe? E a percepção disso é que é relativa, mas a existência é absoluta, em todos os planos, ninguém morre. Então corre atrás, vai em frente e deixa que as respostas vão pingando na sua frente. Quanto mais for o seu merecimento, quanto maior a sua dignidade, você vai receber as respostas que você precisa. E talvez encontrar sua estrelinha que partiu, vai encontrar durante o sono fora do corpo, ou vai sentir numa meditação, mas não fica dependente nem disso, sabe? Porque você tem que crescer por você mesmo, aí dentro, sabe? Se abrir. E se abrindo, os contatos espirituais acontecem como deve ser. Gente, eu falei demais. Essa criança é de um brilho muito grande. Eu tentei revestir de palavras mais ou menos o que eu sinto vindo da atmosfera dessa entidade. E não dá tempo de eu ler mais o texto do Aurobindo, o Jean, porque ele é grande. Vamos deixar para a semana que vem. Como a gente tem ainda alguns minutinhos, vamos deixar a música falar. Vamos tocar a música do Delenz inteira agora, a primeira. São 7 minutos mais ou menos, né? Sem a minha voz agora para o pessoal gravar. Vamos dizer que essa música seja a trilha sonora dessa garotinha espiritual que está por aqui, porque é uma música muito alegre, ela leva muita coisa boa. Vamos terminar o programa com ela, então. Eu espero que possa passar algo bom, sabe? Sejam felizes, sabe? Vai em frente, corre atrás, melhora. Tem uma luz aí em você, você é essa luz, assume essa luz e deixa essa música aumentar a sua luz enquanto você vai escutando e a gente vibrando aqui para você, eu, o Jean, a Thaís que está ali, todos os operadores técnicos, todos os apresentadores de todos os horários e também a diretoria da rádio e todo mundo que tenta fazer programas bons, passando alguma coisa digna e justa para vocês. Muita paz e luz, deixa a música fazer o serviço agora com você.